começar. O Amigo do Campo ainda passa em novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo ouvinte! Estamos com mais um Prosa Rural, o programa que traz as soluções da pesquisa da Embrapa para você que vive e trabalha no campo. Nosso amigo Valmir já está aqui comigo no estúdio. Tudo bem, Valmir?
Tudo ótimo, Laura. É sempre bom estar aqui com muitas novidades para o amigo aí de casa, que não perde o nosso programa. E hoje nós vamos falar sobre a importância do desperfilhamento da bananeira.
Como a gente sabe, a bananeira produz muitos perfilhos, que são aquelas plantas novas que brotam na base da touceira da bananeira. Pois é, esses perfilhos acabam competindo entre si por luz e nutrientes.
Exato. Essa competição reduz a produção do bananal e também a qualidade dos frutos.
Por isso, o ideal é manter apenas três plantas, que os agricultores chamam de mãe, filha e neta.
Mãe, filha e neta.
É isso mesmo. Se você é agricultor, vai poder se beneficiar bastante sabendo quais são as melhores formas de desperfilhar a bananeira.
Então, para você saber muito mais sobre a importância do desperfilhamento da bananeira, chamamos agora o pesquisador Luadir Gasparotto, da Embrapa Amazônia Ocidental, que fica em Manaus, no estado do Amazonas.
Quem conversa com ele é a jornalista Maria José Tupinambá. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Doutor Luadir, o que vem a ser o desperfilhamento das bananeiras?
Acontece que a bananeira, ela emite várias brotações que nós chamamos de perfilhos. E essas brotações, se você não fizer a remoção dela, que consiste no desperfilhamento, haverá uma competição entre essas plantas, que vai afetar tanto a produtividade quanto a longevidade do bananal. Então é muito importante que você deixe na cova de plantio, no máximo, três plantas, que seria a planta mãe, a planta filha e a planta neta.
Doutor, responda uma curiosidade que eu tenho de saber. Qual é o tamanho dessa neta, no caso, a mais nova?
Não, você vai fazer isso, vai colocar a planta no campo, a primeira planta. Quando ela tiver uns 4 ou 5 meses, já está começando a emitir perfilhos, que são os filhos. Aí você faz a remoção e deixa uma única planta ligada a essa planta mãe. Quando essa planta mãe emitir o cacho, você vai deixar a planta neta. E assim sucessivamente, sempre no máximo três plantas por foco. E procurar sempre manter as plantas no alinhamento para facilitar os tratos culturais.
E por que que se faz essa retirada?
Para evitar a competição entre as plantas, né? Você vai ter 10, 12 plantas numa cova, então a competição delas vai ser tanto por água, quanto por nutriente e quanto por luminosidade. Isso vai afetar a qualidade dos seus frutos, vão dar frutos menores, cacho com menor peso, e a longevidade também do bananal vai ser menor e também vai facilitar lugar de esconderijo para a praga, principalmente o moleque da bananeira.
Quais são essas formas de eliminar os perfilhos?
O perfilho pode ser eliminado com facão ou terçado, que vai ser o corte periodicamente, cada 2-3 meses tem que voltar a fazer o corte da mesma planta porque ela brota. Outra alternativa é você utilizar uma mudinha com equipamento desenvolvido pelo Instituto Agronômico de Campinas na década de 1970. Você faz a remoção do ponto de crescimento, você corta com facão e faz a remoção do ponto de crescimento. E a outro aparelho que a Embrapa desenvolveu recentemente, que ela adquiriu a patente que está liberando para duas empresas para produzir em escala comercial, é o desperfilhador por rotocompressão. Né? Ele é um tipo de pua, ele tem uma rosca sem fim que quando você aperta ele sobre o ponto de crescimento, essa pua vai girar e vai fazer a destruição total do ponto de crescimento da planta. Elimina totalmente.
É muito mais eficiente, o produtor vai trabalhar menos.
Esse novo equipamento tem uma grande vantagem, porque a eliminação dele é 100%. Então não tem retorno, enquanto com a lerdinha vai ter um retorno de 20%. O esforço é muito menor e o tempo de operação também é menor. Então vai ter um rendimento 20% maior, tanto na qualidade do serviço, quanto na redução da mão de obra ser utilizada para fazer essa operação de desperfilhamento. Embrapa tem a patente e ela credenciou duas empresas. Uma que é a Marcácio, que é lá em Atalanta, Santa Catarina, e a outra é a Automática, que fica em Sertãozinho. Então, essas duas empresas, se você entrar no site, no computador, você vai encontrar lá o site dela, da Marcácio e da Automática, mostrando como você pode adquirir esse equipamento.
Esse equipamento já está sendo usado, doutor, em algumas...
Já tem, a empresa já está comercializando, já tem produtores que adquiriram já no Brasil, então já tem produtor que está utilizando.
Muito obrigado, Luadir Gasparotto, por essas informações importantíssimas sobre o desperfilhamento da bananeira. E quem vem adotando essa prática é o agricultor José Bernaldo dos Santos, que produz bananas há 6 anos na comunidade Rei Davi, município de Manacapuru, no estado do Amazonas.
Então, vamos ouvir o que ele vai contar. Quem conversou com ele foi a colega Maria José Tupinambá. É com você, Maria José.
Fala, produtor.
Sr. José Bernaldo, há quanto tempo o senhor planta banana?
Eu estou com 6 anos que estou no cultivar da banana.
E qual é a variedade que o senhor tem plantado?
Eu planto a BRS Conquista e a Japira.
O senhor tem observado o quê? Com o desperfilhamento, a sua planta tem produzido melhor?
Tenho produzido melhor porque aquele filho que está ali fora de regulamento, ele só vai contribuir para não desenvolver o cacho, né? Então, tirando ele, o cacho cresce mais, dá um cacho melhor, dá uma produção melhor.
Então, o senhor recomenda que as pessoas também...
Isso, tratar a planta conforme ela deve ser tratada, conforme a técnica, né? Para ela dar uma produção boa, tem que cuidar direitinho. Sem o cuidado, jamais vai ter uma produção de qualidade.
E o senhor sempre fez assim?
Sempre, sempre, sempre. Sempre. Eu tenho feito direitinho conforme as instruções que eu tenho seguido. E eu tenho tido êxito nisso aí.
O senhor recomenda, padre?
Recomendo para os outros produtores que queiram evoluir, ter uma produção de qualidade e fazer todo o tratamento, principalmente o desperfilhamento, né? Que é uma parte principal da bananeira.
O senhor deixa sempre o quê? 3 pés?
Exatamente. Deixa sempre a mãe que está com o cacho, né? A filha que já está maior, quando aquela tem o cacho, a outra já está bem próximo de dar outro cacho. E a netinha, que quando a filha der o cacho, a netinha já também já vai em forma de crescimento, a fim de já quase na época de dar o cacho também.
E o senhor nunca fica sem bananeira, porque vai estar sempre nascendo dessa família.
Exatamente.
Novos pés de bananeira.
Eu estou com esse bananal aí com 6 anos, né? Só cuidando dele direitinho. Quando tem uma bananeira que eu vejo que ela já está saindo muito fora da terra, porque a bananeira ela vai chegando até chegar fora da terra, né? Eu tiro ela e coloco outra no lugar. Justamente que eu já estou com 6 anos com esse bananal. E ele está dando produção boa, né? Cachos, às vezes tem cachos que dá até 35 quilos, 40 quilos, tem dado cachos aí, né? Mas é por esse motivo, cuidado, tanto o desperfilhamento, que é muito importante, como a adubação, né? Para cuidar direitinho.
O senhor tem quantos pés de bananeira? Qual o tamanho da sua área?
Eu tenho 1 hectare entre essa parte aqui e a outra, né? É na faixa de 1000 pés de banana.
Muito obrigado, seu José Bernaldo dos Santos, pela sua participação e pelo exemplo que vale a pena ser seguido.
Certo. Agora, eu gostaria de saber sobre esses 2 equipamentos diferentes para fazer o desperfilhamento da bananeira. O desperfilhador, por rotocompressão, e a lurdinha, que é um outro equipamento.
Excelentes perguntas, Laura. Vamos saber já já. A colega Maria José Tupinambá foi buscar essa informação para a gente. Ela conversou com o técnico Ricardo Rebelo, um dos inventores do desperfilhador por rotocompressão.
Pitacos da Hora.
Ricardo, qual a diferença entre o desperfilhador por rotocompressão e a lurdinha?
O novo desperfilhador é mais ergonômico e eficiente do que a lurdinha. Em teste realizado no município de Presidente Figueiredo, no Amazonas, em área de produtores de banana, o equipamento apresentou eficiência de 20% maior na eliminação total dos perfilhos. Com o desperfilhador por rotocompressão, apenas 0,73% de uma amostra de 1000 perfilhos voltaram a brotar. O percentual de rebrota com a lurdinha chegou a 20%.
E o novo equipamento, ele também é fácil de manusear ou o agricultor vai ter que despender muita força para usá-lo?
A eficiência não se dá apenas na remoção dos perfilhos. O desperfilhador por rotocompressão também agiliza o trabalho do agricultor. Nos testes, para eliminar 1.000 perfilhos com a lurdinha, foram necessários 4 horas e 44 minutos. Com o novo equipamento, a economia de tempo foi de quase uma hora. Ficou em 3 horas e 45 minutos. A lurdinha também possui outras desvantagens, como necessidade de maior esforço do operador, além da dificuldade de a gema de crescimento, que é a parte retirada durante a operação, sair da ferramenta.
E como é que o desperfilhador funciona?
O desperfilhador por rotocompressão funciona apenas com a força do operador, não sendo necessária qualquer energia complementar, como bateria ou eletricidade. Para começar o trabalho, o operador deve segurar o guiador do equipamento com as duas mãos e colocar na extremidade inferior do perfilho, já cortado, onde fica a gema apical. Esta extremidade inferior do desperfilhador é formada por uma broca, semelhante a uma pua com rosca sem fim. Com a aplicação da força do operador para baixo, uma mola do desperfilhador é comprimida, fazendo a broca girar e penetrar o perfilho, destruindo sua gema apical.
Então é isso, pessoal. Se você busca mais informações sobre o desperfilhamento da bananeira, tema do programa de hoje, entre em contato com a Embrapa Amazônia Ocidental.
O DDD é 92, o telefone é 3303-7800.
Não conseguiu anotar? Então vou repetir. DDD 92, telefone 3303-7800.
Mas se você preferir, pode ligar para a equipe do Prosa Rural de um telefone fixo ou orelhão. A ligação é de graça.
0800-646-1160.
Agora muita atenção, pois vamos falar sobre o Aedes aegypti. Ouça a dica importante para combatê-lo que o pesquisador Francisco Schmidt da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia preparou para você.
Aedes aegypti, combata esse mosquito.
Construa os coxos, os bebedouros e outros recipientes que você utiliza na criação de animais ou para o manuseio de vegetais, de modo que fiquem ligeiramente inclinados. Também é importante fazer um furo na parte inferior deles. Isso vai permitir a limpeza do equipamento ou a troca da água toda semana. E mesmo que sejam cobertos, os coxos, bebedouros e outros utensílios e equipamentos devem ser verificados semanalmente, pois podem acumular água da chuva quando ela é acompanhada de fortes ventanias.
Essa é uma colaboração da Embrapa na campanha do combate ao Aedes aegypti.
E para fechar o nosso programa, fique com o Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre algo interessante para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
O Serviço Florestal Brasileiro está disponibilizando para exploração sustentável mais um lote da Floresta Nacional do Crepori, no Pará. As concessões em florestas nacionais têm como objetivo permitir a exploração de madeira e outros recursos de forma sustentável. Isto garante que as florestas estejam protegidas e, ao mesmo tempo, gerem emprego e renda para os habitantes do entorno daquelas áreas. O lote 2 da Flona Crepori, por exemplo, deve gerar 500 empregos diretos e 1.000 empregos indiretos, além de recursos para a Prefeitura de Jacareacanga, onde se localiza a floresta. O edital de concessão está na página do Serviço Florestal Brasileiro, www.florestal.gov.br.
Valeu, pessoal! E nós ficamos por aqui, querido ouvinte.
A gente se encontra numa próxima oportunidade.
Até lá!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Maria José Tupinambá, edição Jorge Macau. Locução, Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Amazônia Ocidental.